quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente.
Olá, eu sou o Pedro Vieira e estou aqui novamente para fazer com que a Raquel me conte como se cozinha a política.
E eu sou a Raquel Vaz Pinto e venho, de novo, mostrar ao Pedro como na política não existem receitas fáceis.
Pois é, na política não existem receitas fáceis tendo em conta que no nosso último episódio terminámos com um poema que apela à liberdade, o meu camarada certamente gostará mais da palavra revolução, eu gosto mais da palavra liberdade, decidi, de forma bastante tirânica, que neste mês de agosto trocávamos de posições, trocávamos de lugares e eu vou tentar ser um Pedro Vieira ao longo deste episódio, menos Apolíneo e certamente mais alta, mas darei o meu melhor para não ficar aqui mal perante o meu camarada. Ora bem, e imbuídos deste espírito de liberdade, de revolução, e também porque este é um tema que ao Pedro lhe diz muito, pensámos fazer neste lindo mês de agosto um episódio sobre a arte e a política, ou talvez a política da arte, e para, espanto, surpresa de zero dos nossos ouvintes, vamos começar com os gregos e os romanos, Pedro.
Pois é. Bom, eu tenho que fazer uma parte, né, para deixar, não escrito, mas dito, que eu sempre disse que isto era uma péssima ideia. Houve aqui, como se diz em ciência política, uma chapelada, ou uma raquelada, que impôs o seu voto de qualidade.
Na ciência política nós gostamos de lhe chamar golpe de Estado.
Golpe de Estado, pronto. Houve este golpe de Estado em relação ao qual eu fui contra, mas não tive hipótese, como às vezes acontece.
Porque estamos no século XXI e agora são as mulheres que mandam, temos pena.
Pronto,
embora.
Temos pena, também uma boa assinatura. Mas queria dizer isto, que é uma manobra muito arriscada em termos de tudo, de eloquência, sabedoria, colheita junto.
Gostaria
dos nossos
neste
ouvintes.
Momento que a nossa produção pusesse a tocar um violino para ouvir este teu discurso. Vamos lá.
Ok, muito bem. Arte e cultura. Começamos pela Antiguidade, claro. Podíamos ir mais longe, como já fomos noutras ocasiões, já fomos até ao Egito.
É verdade.
E se calhar aí temos muitos exemplos que poderíamos apontar desse casamento entre afirmação de poder, legado, patrocínio das artes, mas resolvemos viajar até ao nosso continente, ao Mare Nostrum e à zona do Mediterrâneo, que tanto nos diz, e ao tempo de um homem, de quem a Raquel não gosta assim tanto, acho que o tolera de alguma maneira, há outros contemporâneos deste homem de que a Raquel gosta mais, estamos aqui, já lhe chamei Temistoclete neste programa, mas ela também é uma Tucididete. Mas eu
diz o Guilhotinix.
Eu o Guilhotinix. E eu escolhi aqui um pequeno período da história de Atenas, na qual Péricles brilhou. Não sei bem qual é que era o cargo, se havia um termo técnico para o cargo que ele exercia.
Era o boss.
Boss, né? Na democracia ateniense, o boss da democracia ateniense. E estamos aqui a falar do período imediatamente a seguir à paz com os persas. E o Péricles, depois, à semelhança do que viria a acontecer com muitos governantes, com muitos bosses da humanidade, resolveu aumentar o prestígio da sua cidade-estado recorrendo à arte e recorrendo às obras públicas, que é uma coisa que depois se enraizou junto das lideranças. O uso de bens públicos. Aqui até estamos a falar de um expediente, vamos chamar-lhe um expediente muito curioso, que foi o facto de Péricles ter usado o dinheiro de uma liga de cidades, portanto, a Liga de Delos, da qual Atenas fazia parte, teve de contribuir para a magnificência de Atenas. Quisesse ou não quisesse, Péricles terá dito que era uma forma de compensar pela defesa que Atenas proporcionava aos outros. E, portanto, neste período de paz, ele resolve abrilhantar a cidade pede que seja desenhado um plano urbanístico para uma zona, não sei se os nossos ouvintes já ouviram falar desta zona em Atenas, chamada Acrópole, e nesta zona que é alta da cidade grega, hoje capital, resolveu então mandar construir um templo dedicado à Atena, à deusa Atena, uma das mais importantes do panteão grego, hoje conhecido como Partenon, um pouco dilapidado pelo tempo e pelos britânicos.
E pelos britânicos, convém dizer.
Já agora, devolvo aquilo que não é vosso. Fica aqui o meu apelo artístico também.
Ao qual eu me junto.
Pronto, solidariamente. Aliás, nós, e por arte e política, um pequeno à parte, se fôssemos ao Museu Britânico e devolvêssemos o que não lhes pertence...
Aliás, no nosso último episódio sobre a África já tocámos estes pontos.
Já aventámos estes pontos. Portanto, fica na imaginação dos ouvintes que tipo de museu ficaria em Londres, ali naquela zona de Bloomsbury, no caso de se devolver o que não é deles. Bom, mas então, o templo dedicado a Atena, uma estátua extraordinária de mármore e ouro da deusa, encomendada a um amigo, uma coisa que também faria muita escola no futuro. Péricles contratou o seu amigo Fídias para esculpir a estátua e depois, uns anos mais tarde, começou a construção do Templo de Vitória, também para assinalar a vitória sobre os persas. E, portanto, aqui a arte a desempenhar o seu papel de chancela do poder ateniense e deste homem em particular. Quando estava a fazer a pesquisa sobre este episódio dentro do episódio, este período de ouro de Atenas, no qual Péricles era o boss, descobri que houve um, se calhar mais, o nome se calhar até era popular, podia ser um Pedro ou Raquel da altura, havia outro Tucídides na altura, com alguma proeminência em Atenas, não o historiador.
Não sei do que é que estava a falar.
Já temos a falar, já tivemos a falar muitas vezes no historiador, como é óbvio. Mas havia um outro Tucídides, filho de um tal Melésias, que fazia parte da aristocracia de Atenas e que apontou muito o dedo a Péricles por causa do uso, vamos dizer, livre dos bens do tesouro da Liga de Delos e do tesouro de Atenas. E, portanto, acusou-o de desvio de fundos, de inapropriação, de apropriação de bens que não eram seus. E qual foi o resultado para este Tucídides II? Ostracismo.
Eu gostaria só apenas de introduzir aqui um ponto que é muito simples. Quem é que ficou na história?
Pronto.
O Péricles ou esse caramelo que tu acabaste de
dizer? Verdade, eu estou aqui.
E o nosso Péricles, aliás, o Péricles, indo agora nós buscar o único Tucídides que a nós nos interessa, na sua história da guerra do Peloponeso, ele vai aproveitar o primeiro ano da guerra e, sobretudo, o elogio dos mortos, os primeiros mortos da guerra do Peloponeso, ou seja, aqui já a guerra entre Atenas e Esparta, e, de facto, Atenas distingue-se das outras cidades gregas justamente pela aposta na beleza, na arte, na escrita, na literatura, na escultura, em tudo o que é a própria cidade. E Péricles, que era, de facto, o cidadão mais especial ao longo desta fase, ele o que faz é, fica muito, pega neste momento de grande tristeza, que é os primeiros mortos da guerra, e o nosso Tucídides o que faz é, introduz, no livro 2, introduz o seu a famosa oração fúnebre. Ora, o nosso Péricles era super inteligente e aproveitou este momento não só para prestar a sua homenagem àqueles que combateram e morreram por Atenas, mas também aproveita este momento para fazer aqui um elogio daquilo que Atenas representa. Ele tem várias expressões ótimas, é das orações ou dos discursos mais bonitos, mais belos, mais fortes da história deste mundo.
Gostado do que fica para a história?
Fica para a história. Ele encontra várias formas, fala daquilo que distingue Atenas, fala da sua democracia e, ao longo de tudo isto, ele diz-nos assim: nós proporcionamos muitas formas para o espírito se repousar dos trabalhos do dia-a-dia. Com jogos e sacrifícios durante todo o ano e com edifícios particularmente elegantes. Aqui, toma e embrulha logo à primeira. Depois, de seguida, ele diz assim: abrimos a nossa cidade a todo o mundo e não existem, como em Esparta, medidas para manter os estrangeiros fora da cidade e ele vai por aqui fora lançadíssimo. Na verdade, nós cultivamos a beleza com simplicidade e o saber sem fraqueza. As artes, o conhecimento, aquilo que genuinamente distingue esta cidade. E depois diz assim, em resumo, como se tudo isto não bastasse, eu digo que não só a nossa cidade serve de exemplo a toda a Hélade, ou seja, toda a Grécia, mas também, na minha opinião, cada um de nós atenienses, e vai por aqui fora como se eles fossem embaixadores. E depois diz assim, para terminar, e para que fique aqui arrumado qualquer outro cidadão que possa vir aqui outra vez a ser chamado à colação, Atenas é a única cidade que, posta à prova, é melhor do que a fama que tem. E é também a única que nem dá aos inimigos que a atacam razão para se sentirem humilhados por causa do que sofreram às nossas mãos, nem a quem lhe paga tributo, motivo para a criticarem como não sendo ela merecedora. Porque somos poderosos e disto temos dado muitas provas, seremos olhados com admiração, não só pelas gentes de hoje, mas também pelas gerações vindouras. E agora vem aqui um pequeno pormenor que Tucídides tem, uma coisa mal resolvida, uma espécie de daddy issues em matéria de palavras. E não precisamos cá de um Homero para nos elogiar, nem de qualquer outro poeta, cuja poesia encantará no momento em que é escrita, mas será desmentida pela verdade dos factos. Pois forçamos todo o mar e toda a terra a conceder acesso à nossa bravura e, por todo o lado, deixamos monumentos que para sempre conservarão a memória dos nossos feitos bons e maus. E depois desta pequena, ligeira defesa de Péricles, passamos então aos romanos, Pedro. Vamos lá.
Ah, só para dizer, porque é importante refletir nisto também, é que este Tucídides II era um partidário de Esparta, embora fosse ateniense, o que, portanto, o condena logo à cabeça, na verdade.
Vamos passar à frente.
Dorto um certo desagrado com Esparta.
Vamos embora. Roma!
O tempo urge. Ora, então, navegamos não para muito longe. E, bom, em termos de tempo, uns 400 e qualquer coisa anos, por aí, mas não para muito longe, e vamos então para a Península Itálica, onde nasce, no ano 70, antes da vinda de Cristo ao mundo, um tal de Virgílio, na zona de Mantua, e que ficaria muito famoso pela sua escrita, o que é sempre notável, tal como o próprio Homero, de quem Péricles fala nesse discurso, e que foi uma espécie, além de um gênio poético, e a obra que é continuamente reeditada demonstra, aliás há uma edição portuguesa muito recente, uma nova edição da Eneida, com uma nova tradução, mas que à partida não se esperaria que tivesse esse tipo de percurso, até porque nasceu fora de Roma, e não só nasceu fora de Roma, como fora das famílias patrícias de Roma. Origem relativamente modesta, mas com um pai que achava que a instrução poderia mudar-lhe a vida, e foi de facto o que aconteceu. O Virgílio acabou por ser uma espécie de poeta ao serviço do Estado.
Uhum.
E que ajudou muito a construir as fundações do Império Romano, aquele Império que tu aprecias, erigido por Augusto. Antes tinha outro nome, mas não vamos nomeá-lo.
Não. Augusto.
Mas há uma particularidade, é muito curioso, porque ele começa por ser um poeta campestre, um poeta bucólico. Escreve, aliás, as Bucólicas, um dos seus títulos, e as Geórgicas. Antes de escrever o seu grande épico, dedica-se muito a contemplar a natureza, a falar sobre uma espécie de época arcádia, época idealizada do contacto com os espaços abertos, com os animais, com a profissão da pastorícia, é muito importante nos primeiros poemas de Virgílio. Sempre esta ligação, que aliás que ele tinha de nascença com esse tipo de universo. E acaba por dedicar, aliás, o livro Geórgicas a um indivíduo que ficaria para a história, que deu origem depois a outro substantivo, um tal de Mecenas, que era um conselheiro de Augusto e que, segundo rezam as crónicas, era um grande amigo dos criadores e que patrocinava muito a criação artística e que gostava de viver ali no limite com o deboche, segundo o moralista Séneca, que não gostava da vida opulenta de Mecenas.
Muito há a dizer sobre Séneca, mas não é neste episódio.
Há sempre moralistas durante a linha toda, né? Do espaço-tempo, há sempre um moralista a apontar o dedo. Mas Mecenas então entregava largas somas aos criadores, entre os quais a Virgílio, a quem ele dedica então as suas geórgicas.
Portanto, temos aqui mais uma herança romana, esta ideia, esta palavra.
Esta palavra que mecenato. Depois vem dar origem ao contemporâneo mecenato, de haver então uma figura que resolve dispor parte dos seus bens em favor da criação e da arte, independentemente da expressão artística de que estejamos a falar. Claro que depois as coisas foram mudando. Há mecenas do cinema, mecenas da fotografia, mecenas de tudo e mais alguma coisa. No caso, a literatura era muito importante e continuou a ser. Depois vem o grande golpe da asa de Virgílio. Porque neste trajeto improvável de quem vem de fora, de origens humildes, e que se começa a aproximar então de figuras que dão atenção àquilo que ele vai escrevendo, ele aproxima-se do, como dizem os britânicos, dos happy few da sociedade romana da altura.
Sim.
E acaba por ter o grande golpe de asa, que, graças ao seu talento literário, escrever um épico, a Eneida, que já referi, que fica para a história também, para a história da literatura e não só, mas que acaba por ser uma espécie de pilar do Império, um pilar de inspiração e que ajuda a fixar uma série de valores que o próprio Augusto teria interesse em incentivar na altura.
Pedro, juntou-se o útil ao agradável. O talento, o mérito, aquilo que era a ideia de Augusto. De fixar uma narrativa, uma história e, sobretudo, uma transição daquela república maravilhosa e inspiradora para o Império Romano.
É muito curioso, porque há uma espécie de refundação dos mitos originais. Né? Os mitos originais do Rómulo e Remo.
Aí é mais, Tito Lívio aí é fundamental, que aqui... é um historiador... que vai fundamentar, reforçar muito, porque é um mito importantíssimo para Roma, não é? Ainda hoje é o seu símbolo, para além do SPQR, é o símbolo, é a loba e o Rómulo e Remo. Depois, é claro, escusamos de saber que um mata o outro e tal. Há sempre muito sangue nestas histórias romanas. E Tito Lívio, que é também aqui outra figura importante da construção desta ideia de Roma, que fica na história, à qual este Virgílio é, obviamente, fundamental, porque vai fazer aqui a epopeia de um tal de Eneias, não é?
É o tal de príncipe troiano, o último dos troianos, o primeiro dos romanos, que atravessa o Mediterrâneo depois da destruição de Troia.
Tem assim umas peripécias, uns encontros, vamos dizer assim de forma suave, amorosos.
Tem uma peripécia amorosa num lugar que era a zona de influência e até de fundação de uma certa civilização com a qual os romanos tiveram uns problemas.
Três guerras, sendo que a última acabou com a aniquilação total, uma tal de Cartago.
Uma tal de Cartago, portanto, Eneias... envolve-se, ou pisca o olho.
Envolve-se, Pedro. Envolve-se. Pisca o olho, pelo amor de Deus, já ninguém diz pisca o olho.
Envolve-se com Dido, a rainha de Cartago, e depois, como dizem os nossos ouvintes mais novos, eu tenho a certeza que nós temos ouvintes de gerações abaixo da nossa, deu um ghosting a Dido e foi-se embora, deixando-a lacrimejante. E aqui é uma coisa curiosa, porque o Eneias abandona a Dido, mas no registro de Virgílio não aproveita, há aqui esta simbologia, portanto nós arrasámos com Cartago e tornámos os senhores do Mediterrâneo, mas ele não escreve sobre ela de uma maneira impiedosa. Há empatia em relação a esta figura abandonada pelo primeiro herói romano, e é uma coisa, uma inteligência literária muito interessante. E, aliás, a escrita, apesar de ajudar a compor a narrativa, como se diz agora, de Augusto, o sentido do dever, a bravura romana,
a excepcionalidade, de Roma,
a missão divina. Aliás, Júpiter, a dada altura da Eneida, entrega a Roma a função civilizadora do planeta. Mas ele não escreve isto de uma maneira nem arrogante, nem triunfante, nem pelo modo da exclusão. Não é um panegírico, a Eneida. Uhum. Isso é muito interessante. É uma obra-prima literária que acaba por ter uma espécie de efeito colateral de ajudar a solidificar um império. E ele, de facto, foi muito sagaz neste episódio.
E agora, depois de fazermos esta entrada triunfal com gregos e romanos, vamos ter que dar aqui um grande salto. Uhum. E vamos falar, durante a Idade Média, eu recuso-me a usar a expressão Idade das Trevas, porque foi tudo menos Idade das Trevas.
Isso, se calhar isso até merecia um episódio.
Eu penso, eu seria adepta desse episódio. Sim. Seria adepta desse episódio, enfim, mas esta é uma discussão que agora se usa muito, ou seja, que agora se regressa muito, e gosto muito quando hoje em dia dizem que horror para essa Idade Média. É preciso ter, às vezes é preciso ter aqui alguma comparação, porque há de facto, há muita coisa neste período interessante, desde logo o facto de a arte continuar ao serviço da política ou a ser cooptada pela política. E agora vamos passar das palavras da literatura para uma história em movimento, leia-se uma certa tapeçaria.
Pois é. Resolvemos usar como símbolo, então, desta Idade Média e não de Idade das Trevas, um trabalho artístico extraordinário que dá pelo nome de Tapeçaria de Bayeux, espero estar a pronunciar de forma correta.
Lindamente.
E que remete ao lugar de Bayeux, em França.
Curiosamente.
Ninguém diria que a Tapeçaria de Bayeux está, inclusive, neste momento em Bayeux, exposta no Museu de Bayeux, junto à Catedral de Bayeux. E, portanto, esta tapeçaria, este prodígio artístico, na prática é uma peça de linho, com muitos metros, com 70 metros de comprimento, e com um trabalho artístico extraordinário, e que conta uma história bastante importante, de que nós já falámos aqui, até com bastante tempo, no episódio sobre Inglaterra, Grã-Bretanha, Reino Unido. Nós falámos sobre a famosa invasão normanda de Inglaterra, em 1066, e a tapeçaria de Bayeux é precisamente sobre isso. Foi tecida, não se sabe exatamente por quem, mas claramente por alguém normando, alguém ao serviço dos normandos, porque conta então, por imagens, é uma espécie de graphic novel avant la lettre, para usar a expressão francesa, para agradar aos habitantes de Bahia, que com certeza estarão a ouvir-nos. E esta espécie de graphic novel conta, sensivelmente, o ano antes da invasão, as relações de poder antes da invasão, e depois a própria invasão, as questões militares, mas não só. Tem uma série de referências a outros imaginários. Imaginários criados na altura da Antiguidade Clássica. Porque há referências às fábulas de Esopo e Fedro na tapeçaria. E, portanto, esta obra de arte acaba por fixar um momento da história muito importante. Curiosamente, segundo aquilo que se agora consegue determinar, ela terá sido produzida poucos anos depois da conquista normanda, nas décadas imediatamente a seguir, não se sabe exatamente em que ano, só se consegue estimar, mas acaba por estar desaparecida durante muito tempo. Uma peça artística extraordinária, foi guardada por mãos desconhecidas, e só reemerge no século XV. A primeira referência à tapeçaria é feita só em 1476. E dá-se então uma redescoberta desta peça. Começa a ser exposta na catedral, uma vez por ano, para lembrar a jornada gloriosa da entrada dos normandos pela Inglaterra adentro. E, portanto, passa então a ser estimada. A primeira vez que é reproduzida em livro é só em 1730, portanto ela demora a consolidar a sua imagem e a sua importância, é uma coisa muito curiosa. Mas então a partir daí torna-se um marco artístico e político muito importante, e acaba por viver situações curiosas. Com muita pena minha, lamento, foram cometidos erros no processo revolucionário, há que reconhecê-lo. A tapeçaria esteve para ser destruída depois da tomada da Bastilha.
Eu gostava que este momento fosse devidamente apreendido.
E guardado.
Foram cometidos erros na Revolução?
Foram.
A sério?
São sempre, não é? São sempre... às vezes de uma forma...
Isto é agora aquele momento em que eu posso dizer quando a esmola é muita...
não, não, falo com sinceridade. E de facto houve não só uma caça ao aristocrata depois da queda da Bastilha, mas também uma caça a toda uma série de obras de arte, símbolos que tivessem a ver com o ancien regime ou com esse ideário do absolutismo que foram um bocado varridos. Para usar um termo da ciência política, foram varridos da história. E a tapeçaria de Bayeux parece que esteve por um triz para ser destruída, mas não foi, felizmente. E acaba por ganhar, inclusive, uma preponderância muito grande. Na altura em que, no rescaldo do processo revolucionário, um tal de Napoleão Bonaparte sai da sua Ajaccio, eu não sei como é que se pronuncia o nome da cidade, Corsa, sai da Ajaccio rumo ao continente, para uma caminhada, podemos apelidar triunfal.
Sim, eu penso, é? Que sim.
Eu penso que sim. Como militar e depois como homem de Estado, e é num ano-chave, no ano anterior à coroação, ou autocoroação, não sei se esse termo existe, autocoroação de Napoleão.
Eu penso que no espírito napoleónico podemos dizer que sim.
É, não é?
E sim,
acho que ele não contava que ninguém o coroasse, achava-se
era
suficiente.
Era só o que faltava.
Um ano antes dessa autocoroação, já num crescendo de poder ao qual não poderia haver travão, Napoleão leva a tapeçaria para Paris, para expor a tapeçaria em Paris e mostrar os pergaminhos da história do país e fazer uma demonstração de força através da tapeçaria e da força dos normandos, da qual ele com certeza se acharia herdeiro e, portanto, estaria pronto a triunfar também sobre os ingleses e sobre quem viesse.
E a história tratou de resolver esse assunto. Uns anos mais tarde, introduzindo aí algumas... enfim, alguns engulhos.
Foi, alguns engulhos.
Alguns engulhos nessa engrenagem.
Ele não entendeu logo que a tapeçaria fixava um momento e não que era uma espécie de livre trânsito para o futuro político.
Esta história da tapeçaria é extraordinária porque, de facto, há muitas formas de arte ao serviço da política, ao serviço da história. E qualquer episódio sobre este tema não pode deixar passar um período, quiçá dos mais magníficos da história da humanidade, um processo chamado, uma coisa tal de Renascimento, na qual tivemos famílias extraordinárias, desde logo os Médici, patronos das artes, mas também tivemos uma igreja que percebeu a importância, o alcance dessa mesma arte. Temos um Papa em especial. É verdade que foi o Papa anterior que teve a ideia de fazer a nova Basílica de São Pedro, que começa a ser construída em 1506, mas o Papa que deu aqui o grande salto, e não foi em frente, o grande salto, foi Leão X, ele próprio, só calhas, o Médici, e que, enfim, começou, fez aí umas encomendas, assim, uns artistas, não é? Que havia na altura, porque calhou.
Estavam a dispor.
Um Rafael, um Leonardo da Vinci e um tal de Michelangelo.
É mesmo, é uma colheita absolutamente extraordinária.
Entre muitos. Nós estamos só aqui a fazer um, enfim.
Só assim a fazer um pódio. No
Sim,
fundo,
um
né? Porque deixamos o Bramante de fora, e Bernini, etc.
Exato.
Isto, de facto, é um período absolutamente extraordinário. E voltamos à Itália, à Península Itálica, que está sempre a renovar-se na sua relevância e nesta relação entre a política e a arte. Os Médici, que tiveram a particularidade de serem os bosses, para voltarmos a essa expressão, de Florença e arredores durante uma série de anos.
Uns mecenas numa versão renascentista.
Exato, já com uns pergaminhos de exercício de poder.
E umas pequenas intrigas.
Umas pequenas intrigas e talvez algumas punhaladas.
Algum sangue que tenha acontecido
também,
neste período,
também.
Mas, enfim, toda a criação artística implica sofrimento.
É preciso algum sofrimento.
Muito
sofrimento. Exatamente
como
as revoluções, há sempre... sangue que é espirrado em qualquer direção e que depois, enfim, que fica para a história. quando estava a ler sobre este assunto, sobre os Medici em particular, há um episódio que é uma síntese absolutamente perfeita desta época e desta relação entre poder, arte e violência também. Que é os Medici, enfim, suscitavam algumas invejas, como era natural. Havia outras famílias com posses que poderiam exercer o poder em Florença e, portanto, umas tais de famílias Pazzi e outras lá da zona. E então, a determinada altura, um tal de Lourenço, que ficou para a história como Lourenço o Magnífico.
Pronto.
Que é uma coisa.
Pronto.
Que está logo apresentado. Né? Um tal de Lourenço o Magnífico, que foi então suzerano de Florença e grande, enorme patrono das artes, foi alvo de um atentado. E uma dessas famílias que disputava a proeminência com os Medici resolve então fazer um atentado a Lorenzo Medici. E onde é que resolvem fazer o atentado? No Duomo de Florença. Lorenzo vai à missa com a família e mandam uns assassinos de punhal debaixo do manto apunhalar Lorenzo dentro do Duomo, daquela obra absolutamente extraordinária que ainda podemos ver, se conseguirmos afastar as pessoas que estão à volta neste momento, mas ainda assim a cúpula do Duomo vê-se de longe, quem quiser apreciar. É relativamente simples estar nas imediações do Duomo e apreciar aqueles mármores e aquelas curvaturas arquitetónicas. Mas então, o homem vai à missa no Duomo, é apunhalado dentro do Duomo e é salvo. Imagine-se, quem o puxa para dentro de um anexo, uma espécie de sacristia do Duomo, é um poeta. Um poeta amigo de Lorenzo Medici, um homem das artes e das letras, salva o patrono de umas valentes punhaladas extra que o teriam deixado prostrado no chão do Duomo. Era uma morte extraordinária também, se tivesse acontecido.
Isso lembra-me assim, de repente, outra morte que também incluiu várias punhaladas, muito famosa. Também de um romano.
É,
também. Assim, um Júlio.
E também, sim, e também num centro político e poder, artístico, é claro, importante. O centro de poder, um tal de Júlio. Mas pronto, o Lourenço foi salvo pelo poeta Poliziano e então teve tempo ainda para ser mecenas durante mais tempo e confrontar-se, e porque acho que é importante fazer uma pequena passagem sobre este nome, por um frade, o nome de um frade dominicano chamado Savonarola, que, como se diz hoje em dia, teve ainda algum tempo para moer a pinha a Lorenzo Medici e a outros mecenas das artes de Florença. Ora, o Savonarola era um homem
com... Quizá tenha esticado um pouco a corda.
Esticou um pouco a corda, tinha muitos talentos oratórios, empolgou muitas pessoas em favor do seu discurso contra os prazeres mundanos, contra as artes, contra as vidas dissolutas através da criação artística. E conseguiu arregimentar alguns seguidores, entre os quais Sandro Botticelli, um dos criadores, que a determinada altura renega as suas obras inspiradas na Antiguidade Clássica, veja-se o erro tremendo, e participa num evento no dia 7 de Fevereiro.
Um evento.
Marcou-se um evento, como no Facebook, hoje em dia. Marcou-se um evento para o último dia de Carnaval de 1497, dia 7 de Fevereiro, no qual aconteceu uma coisa cujo nome ficaria para a posteridade e que nós usamos muito hoje em dia, inclusive no jornalismo político e etc., aconteceu a chamada Fogueira das Vaidades. E o que é que isto foi? Foi uma fogueira na qual se queimaram livros, quadros, entre os quais quadros do próprio Botticelli, que os foi entregar para serem sacrificados, instrumentos musicais, cosméticos, que tanta falta nos fazem hoje em dia.
Fala por ti.
Mesmo a nós, quando temos sessões fotográficas do nosso podcast. E, portanto, o que seria de nós sem cosméticos se Savonarola tivesse levado a dele avante? Acontece que um ano depois já estava queimado numa fogueira, depois de ser excomungado por um Papa que, se calhar, um dia também merecia um episódio particular, Alexandre VI, um tal de Borgia, que não ia muito à bola com este zelo cristão de Savonarola e arranjou maneira de... pô-lo em brasa.
Arranjou uma forma de lhe tirar as vaidades.
Foi. E a existência.
E a
existência também. Mas, de facto, é um período extraordinário e, como disseste, e muito bem, claro, a Igreja percebeu o potencial e nesta época, esta conjunção absolutamente... Até é meio misterioso como é que se calhar pelo incentivo que foi dado e puderam florescer mais criadores e mais artistas nesta altura, mas era uma coisa extraordinária esse conjunto de nomes que tu já falaste, de que acabaram por criar obras, algumas delas por encomenda explícita, os alojamentos do Rafael naquilo que hoje em dia é o Estado do Vaticano, a Capela Sistina pintada pelo Miguel Ângelo, todos os escultores, a Pietá esculpida pelo Miguel Ângelo, ou Arrancada da Pedra pelo Miguel Ângelo, é uma coisa...
Arrancada da Pedra é magnífica.
É uma coisa extraordinária, porque parece que o entendimento é que a obra já estava dentro da pedra, era só tirar aquilo que estava em excesso do bloco de mármore. E pronto, e olha, Raquel, há aqui mais um momento que poderás querer guardar para a posteridade. A Igreja teve um papel extraordinário neste processo ao ajudar as artes.
E estou a começar a sentir pontadas nas costas. Estou a começar a sentir pontadas nas costas. Não sei se vou conseguir sobreviver até ao fim deste episódio.
Eu acho que é termos trocado de cadeira.
Quiçá.
Pode ser.
Eu se calhar fiz mal isto.
Não é?
Se calhar joguei mal. Joguei mal.
Esta tua tirania...
Estás-me a fazer sofrer. Ora, há muito que poderíamos dizer, de facto, sobre a política, a arte e a política, mas há, do ponto de vista da política, uma figura que é uma tradição até mais anglo-saxónica, embora não seja exclusivamente, que é esta ideia dos public intellectuals. Em português, como poderíamos dizer isto? Intelectuais públicos, não soa bem,
eu acho que sim, não sou,
é um bocado estranho,
não
é?
Muito natural, não, mas...
E em particular, duas grandes figuras, Mark Twain e George Orwell, e eu queria só aqui fazer aqui esta pequena referência. Eu acho que talvez a entrada, o início de um livro mais extraordinário que eu conheço é o 1984, do George Orwell, porque na primeira frase nós percebemos logo que aquilo está tudo, que aquilo é tudo estranhíssimo, ou como se diz mais para o sul de Portugal, completamente marafado. It was a bright cold day in April and the clocks were striking 13. 13 badaladas. Nós percebemos logo que isto não é normal. É genial. Mas Mark Twain e George Orwell são dois bons exemplos de duas figuras que tiveram uma atuação cívica, política, sem eles próprios serem políticos. Uhum. E, portanto, são aqui dois bons exemplos.
Sim, nós tivemos muita dificuldade. Bem, é o que costuma acontecer, não é? Na preparação dos nossos episódios, tivemos muita dificuldade em escolher figuras, mas esta dimensão do intelectual público, achámos que era importante falar dela, até porque hoje em dia a palavra intelectual é muitas vezes usada no espaço público, lá está, quase como um insulto. Há assim um certo assinte em chamar intelectual a alguém. Como quem está fora do mundo dos outros, do mundo normal, sim, ou do país real, como se diz muitas vezes. E, portanto, quem é o intelectual é alguém que se julga melhor do que os outros, ou que não tem nada para fazer senão ler. Essa atividade completamente supérflua, como sabemos. Mas, de facto, estas duas figuras, curiosamente, dois praticantes do pseudónimo, o Samuel Langhorne Clemens, vulgo Mark Twain, e o Eric Blair, vulgo George Orwell, são figuras absolutamente extraordinárias porque, de facto, foram super políticos e politizados sem nunca terem exercido esse tipo de funções, ou sequer terem grande proximidade com esses mecanismos. Eram dois observadores absolutamente extraordinários e dois... os anglo-saxónios têm uma palavra para a qual a nossa tradução também não é muito feliz, que são vivisectors, que fazem vivissecção, portanto, é como se fossem uns anatomistas da nossa condição humana. E estes dois tipos eram extraordinários com as palavras e com a capacidade que tinham de olhar para o que estava à volta deles e de viverem as vidas dos outros. Para não estarmos aqui e para falarmos ainda sobre mais algumas coisas e não estar a estender sobre a obra deles, está mais do que traduzida em Portugal e está disponível de todas as maneiras e feitios. Só se calhar dar dois exemplos sobre o Mark Twain. Aquilo que parecem livros com uma carga relativamente juvenil, os mais famosos, Tom Sawyer e a Huckleberry Finn são um pontapé nos queixos da sociedade segregacionista. Ele próprio nasceu no sul dos Estados Unidos e tinha um profundo asco pela segregação. Desconfiava muito do poder em geral e tinha um profundo asco pela segregação que se praticava nos Estados Unidos.
Parece-me um bom princípio.
Acho que é um bom princípio, bastante razoável. E usava, às vezes, na confrontação direta com os políticos, a sátira e o escárnio, e nestes dois livros, com uma leveza e até de uma maneira até relativamente lateral, falava sobre os problemas gravíssimos da sociedade norte-americana da altura. Também escreveu outra coisa de que já falámos no episódio anterior, sobre a África, o solilóquio do Rei Leopoldo, que volto a deixar a sugestão. O narrador é o próprio Rei Leopoldo, o rei dos belgas, que tomou para si o Congo e que usou como fonte de riqueza e como inferno, inferno pessoal, aquilo que ele acabou por provocar no continente africano. George Orwell nasce numa colónia britânica, nasce na Índia, acaba por ir para a Inglaterra muito cedo, mas depois vai prestar serviço, não sei se pode chamar de serviço militar, era mais um polícia na Birmânia, é na Birmânia que escreve, aliás, o primeiro romance, também está traduzido em português, as crónicas birmanesas, e torna-se, sobretudo, um observador muito atento, não só da sociedade colonial britânica, mas do exercício dos poderes. Quando volta ao continente europeu, escreve livros extraordinários, na penúria em Paris e Londres, em que observa a condição das classes baixas nessas duas grandes metrópoles europeias, o caminho para Wigan Pier, sobre a vida dos mineiros, acaba por ser um combatente de armas na mão, porque percebe o que está em causa na Guerra Civil de Espanha, percebe que não é uma coisa localizada e que acaba por ser uma espécie de ensaio geral para o conflito mundial que aí vinha, e, portanto, envolve-se nos círculos republicanos. Situação que o leva a escrever a homenagem à Catalunha, à resistência na Catalunha, mas também a perceber a dimensão de o poder sinistro dos totalitarismos, não só aquele que ele combatia dos franquistas aliados ao Mussolini e ao Hitler por interpostas pessoas, mas o totalitarismo stalinista, que também teve os seus tentáculos estendidos sobre Espanha e que o levariam depois a escrever obras de gênio como o tão glosado de 1984, do qual nunca é suficiente falar. Só para arrematar este tópico, queria dizer que o que me fascina mais no 1984 não é tanto a questão da vigilância total do grande irmão, né, assim que está traduzido, o Big Brother, que depois inspiraria programas de televisão de que todos conhecemos, o Coturno, mas é um mecanismo absolutamente extraordinário e que mostra muito tudo o que está errado nessa sociedade imaginada por Orwell, que são os conceitos da nova língua e do duplo pensar. A forma como a linguagem e as palavras servem para dominar de cima a baixo uma população e mantê-la absolutamente controlada sem que seja estar sempre... Não é sempre necessário estar a exercer a força e a coação física sobre elas. Basta mudar a história. Basta mudar o passado mais ou menos recente. Basta mudar as palavras que se podem usar ou que se naturalizam-se outras palavras e as pessoas deixam de poder pensar da mesma maneira. Isso é uma ideia absolutamente extraordinária. Uma ideia literária e uma ideia política absolutamente extraordinária.
E eu vou pegar aqui nesta tua deixa dos totalitarismos para fechar aqui o nosso episódio com... não se pode falar da arte e da política sem termos o que foram os totalitarismos do século XX e, quiçá, outros que aí virão ou que ainda hoje existem. E eu aqui gostava, para dar um mote, de citar um filósofo grego, nascido em Londres, mas grego, de seu nome Georgios Kyriakou Panagiotou, isto está tudo maldito, mas não interessa porque o que interessa aqui é a intenção, e que, claro, nascido em Londres, escreveu em inglês, e ele tem uma citação que é muito importante para o nosso tema, que é assim: "To the heart and mind, ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is all you'll find." Ficou na história, infelizmente já falecido, como George Michael.
Olha, grande citação. um pouco inesperada, talvez.
Foi assim um careless whisper que me deu.
Mas totalmente oportuno. E filósofo grego, inquestionável, né? E que ficará com certeza que não se esgotará nas gerações que o ouviram pela primeira
suave
vez.
De passar aqui para um tema pesadão.
Passar aos totalitarismos, não é?
Que claro. Esta coisa do totalitarismo, seja a versão soviética, seja a versão hitleriana ou nazi.
Uhum. Temos aqui, para escolhermos, se calhar só um dos campos de ação do exercício do totalitarismo via...
Um em relação ao qual tu não és nada, não te diz nada, não é? O cinema será?
Nada.
Será
o
cinema?
Não tenho particular interesse, não é uma área que me interessa muito. Mas há aqui dois nomes absolutamente chave nestes totalitarismos do século XX. Um na Alemanha nazi, uma tal de Leni Riefenstahl, uma extraordinária cineasta que, na minha modesta opinião, não teve o castigo que merecia e viveu relativamente tranquila até aos 101 anos.
E pelo meio teve um acidente até
de
avião.
Caiu de avião, já muito avançada na idade, e mesmo assim resistiu a essa queda de avião. Leni Riefenstahl, que era então uma extraordinária cineasta e fotógrafa, aliás, depois de ficar com a imagem... como diz ele, chamuscada pelo apoio ao nazismo, acabou por dedicar-se à fotografia, porque imagina-se, deixou de ter mecenas que quisessem patrocinar os seus filmes.
Não vejo porquê.
Mas estamos a falar de uma pessoa que não mostra a adesão aos ideais muito cedo, só por volta dos 30 anos, e já em 1932, é que ela se aproxima de Adolf Hitler, pondo-se à disponibilidade, ou pondo-se à disposição do NSDAP, portanto do Partido Nazi, para participar na construção do imaginário que estava prestes a agarrar o poder no início de 1933. Portanto, ela arranjou ali uma altura em que as coisas já estavam mais ou menos encaminhadas ou consolidadas para o partido, aproximou-se de Hitler então no ano de 32 e começa então não a abrir o livro, mas a abrir a película. A revelar a película, faz uma curta-metragem sobre o partido e faz depois um documentário que ficou para a história como O Triunfo da Vontade, gravado ou filmado em Nuremberg, e que é uma mega encenação política e que serviu, muito provavelmente, para converter muitas mentes ao ideário nazi, a toda aquela pujança que vinha da tomada do poder em 1933, na qual começaram logo a ser cometidas atrocidades, mas que ainda estavam crescendo. Ainda havia de alcançar o seu zénite mais tarde. E a Leni Riefenstahl, portanto, participou de forma absolutamente consciente neste processo. Acaba por fazer em 1936 também outro documentário, tentando mostrar o supremacismo da raça ariana, em 1936, com o Olímpia, os Jogos Olímpicos de Berlim, nos quais Hitler e a sua entourage tiveram alguns dissabores, graças a um tal Jesse Owens, negro norte-americano, que papou 4 medalhas de ouro nas barbas dos supremacistas e da própria Leni, que teve que engolir o sapo Jesse, mas continuou a fazer as suas intervenções estéticas de grande inovação nos planos. O travelling foi basicamente inventado por ela, os enquadramentos, aqueles planos contrapicados em que engrandecem os corpos daquelas pessoas que estavam preparadas para ocupar o espaço vital dos outros.
Espaço vital foi bem metido.
O espaço vital, e acaba por cair em desgraça, mas depois clamando inocência e que, de facto, não tinha propriamente noção do que é que estava a ser feito.
Eu só estava a fazer filmes.
E, portanto, eu estava só a fazer filmes. E teve uma vida relativamente descansada, como mergulhadora, fotografar tribos, os Nuba em África, etc. Do outro lado, do pacto Ribbentrop-Molotov, tínhamos um tal de artista que se interessava pelas artes plásticas e até pela fotografia, pelo desenho, um tal de Sergei Eisenstein, que com o seu talento também, começou no teatro, aliás, tinha um grande interesse, na altura produzia-se naturalmente o cinema mudo, muito interesse pelo teatro kabuki japonês e as dinâmicas de luz e sombras do teatro, e que se oferece para o Exército Vermelho, participa na Guerra Civil Russa, também não adere desde o início em 1917, junta-se mais tarde à Revolução Russa e depois, já com o poder consolidado na mão dos sovietes, começa a produzir obras-primas do cinema, que ficam para a posteridade e que lá está. Ajudam a construir a narrativa soviética, quase da predestinação, com o seu filme Outubro, em que dá uma dimensão muito mais épica à tomada do Palácio de Inverno do que aquilo que aconteceu. E que vai recuperar episódios como a Revolta do Coração de Potemkin em 1905, em Odessa, uma cidade tão falada hoje pelas piores razões, na altura em 1905 também por más razões, mas que ele recupera com um certo elan para o cinema e para ajudar então a solidificar o poder soviético, que acabaria por pregar-lhe algumas rasteiras, curiosamente. Seria acusado mais tarde de alguns tiques burgueses, de ter narrativas poéticas, liberdades poéticas que não representavam o realismo socialista e, portanto, acabam por cortar-lhe um bocadinho as vasas. E quando ele está a preparar o seu Ivan o Terrível, que seria uma peça cinematográfica em 3 tomos, Stalin, que tinha apreciado muito os filmes de Sergei, começa a achar que aquelas críticas ao príncipe Ivan e àquele...
Poderiam ter alguma coisa a ver com a sua pessoa.
Poderiam ter alguma coisa a ver com a sua pessoa.
Podiam ter alguma coisa a ver... Esse paralelo.
Talvez com o homem que, segundo o escritor e poeta Mandelstam, tinha bigodes de barata. E ele achou que este Ivan o Terrível era uma espécie de homem de bigodes de barata de outra época. E, portanto, não deixou que Eisenstein terminasse a última parte do filme e acaba por morrer simbolicamente às mãos do regime que ajudou a consolidar. Lá diz o Chavão que a Revolução devora os seus próprios filhos, tantas vezes, não o próprio Stalin, com pena.
Pois, infelizmente não, foi mais tarde. Ora bem, eu não imaginam o gozo que me vai dar dizer isto.
Tenho muitas coisas para dizer ainda.
Não, eu ando há não sei quantos episódios a ouvir esta frase. Infelizmente acabou o nosso tempo, não vamos poder continuar. Tanta coisa fica aqui por dizer. Tínhamos pensado em incluir Hollywood e o soft power, uhum. O impacto que mesmo em Hollywood um conjunto de refugiados de toda esta Europa e que encontraram nos Estados Unidos a liberdade para poderem fazer os seus filmes, as suas peças.
Vou só dizer duas palavras, Billy Wilder.
Billy Wilder.
Pronto.
E assim terminamos este nosso episódio sobre a política, a arte da política ou a política da arte e marcamos desde já encontro. Dessa vez eu diria que não vou ter sorte nenhuma e portanto os papéis vão voltar ao normal. Voltaremos com um país que celebra, assinala, comemora 200 anos da sua independência, ali algures em setembro deste ano, um tal de Brasil.
Vamos voltar para o lugar normal, ok? Não esquenta não, Raquel.
Tudo bem, cara.
Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo Impertinente. Impertinente, quando há factos, há argumentos.